Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, Ana Vaz, ou melhor, arroba, Ana Vaz, underline, imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o
Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nesta área. Certo, Bruna Guadaim?
Certíssimo,
porém, inclusive. Pode falar, já te atropelei aqui, vai lá.
Não, eu te atropelei, né? Mas continua, depois eu falo.
Não, e porém, né, dores e delícias de empreender a gente pode levar para qualquer área, né?
Exatamente, exatamente. E o tema de hoje, né, Ana, eu já ia pular para o tema, porque eu estou tão empolgada para a gente conversar, é sobre desafios da consultoria de imagem, né? Acho que para a gente contextualizar, de onde surgiu? Esses tempos atrás, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, perguntando qual o maior desafio da profissão, e eu recebi algumas respostas, e claro que na caixinha de pergunta dos stories, você tem que responder lá em um story, um minuto, sempre é uma resposta muito concisa, muito genérica. E aqui a ideia é explorar mais. E nossa mestra Ana Vaz, completando seus 21 anos de profissão, também abriu uma caixinha de desafios, né, Ana?
É.
E aí a gente vai trazer também, né, um pouquinho das dúvidas que surgiram nas duas caixinhas.
É, Bru, porque eu acho que desafio está na cabeça de todo mundo, né? E aí acho que a pergunta, assim, o tema que se repetiu mais nas perguntas para mim foram sobre o desafio, né? Qual o maior desafio da carreira? Qual o caso mais desafiador? Qual o maior desafio da profissão? Né? Deixa eu ver se tem mais algum. Porque alguns eu agrupei, né, porque eram muito, muito parecidos, mas se eu pensei em desistir, ou seja, tem a ver com o desafio também,
claro,
né, e eu acho que desafio é uma coisa, a gente pensar, né, ligado a qualquer área profissional, qualquer negócio, ou a qualquer empresa, vamos pensar para a gente que empreende, né? Tem os desafios do próprio mercado, do mercado em si, né, Bru? E os desafios que são as nossas fraquezas, né?
Sim.
Dá para fazer uma conexão, Bru? Tá lembrando das suas aulas
Do SWOT, né?
Do SWOT análise, né? A gente está falando aqui de ameaças e
Sim.
fraquezas, né, Bru?
É até uma. Sempre quando a gente traz, né, essa análise SWOT no curso, é uma dúvida que é comum surgir, do tipo, qual a diferença entre a fraqueza e a ameaça? Gente, estou fechando aqui meu WhatsApp, ele no
Ai,
ar,
Jesus.
bombou, piscou. Aqui não temos edição, desculpa, senão eu desconcentro. E a gente pode olhar internamente a fraqueza. Internamente o quê? Para o nosso negócio, da porta para dentro, eu falo, né? Então, assim,
Isso.
o que que a gente tem de pontos fracos, tanto pessoais quanto de habilidades? Então, de repente, falta alguma habilidade sua técnica para exercer a profissão ou para gerir o seu negócio, né? Ou alguma habilidade sua mesmo, pessoal, né? Enfim, que você acredite que tenha um impacto no seu negócio. Então, o olhar é mais ou menos esse. E a ameaça é o que vem de fora do seu negócio, ou seja, a gente está olhando ali o macroambiente, os fatores que estão ali fora, de economia, de saúde, por exemplo, uma pandemia, né? É uma coisa do macroambiente fora do nosso controle. Entram as tendências, comportamento de consumo. Então, sempre que a gente for olhar esses desafios, a gente pode conectar com desafios nossos e do nosso negócio e desafio que está acontecendo no mundo que vai impactar o nosso negócio.
Entram questões de concorrência também, Bru, como o próprio mercado, né, e os competidores, né? Acho que melhor até do que a palavra concorrência são, não sei, nesse caso eu fico pensando aqui, competidores, quem está ali, né, os players, os jogadores,
Players,
aquele
exato.
participantes, né, ali daquele mercado, porque e se a gente pensar, né, na consultoria de imagem, acho que uma coisa que apareceu também muito na minha caixinha é como é que você aguenta
Sim.
viver no mercado de consultoria de hoje? Por quê, né? E o que que está por trás disso? O que que tinha ali nos complementos de algumas perguntas para mim? É um mercado que está muito mais povoado do que ele estava há 21 anos atrás, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei em Campinas, não existia uma consultora de imagem em Campinas. Existiam consultoras de imagem nos grandes centros, tipo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né?
E uma ou duas, né, Ana? Ainda
Exatamente, há
assim, né?
algum pouco tempo e poucas pessoas, né? Mas o mercado ele começa a crescer, sim, Bruna, muito depois, né? De 2002, que foi quando eu cheguei aqui, né? Então você tem um ambiente competitivo muito diferente. Eu
Muito.
acredito que as barreiras de entrada eram maiores, né? Quando a gente fala de estratégia, a gente precisa também, né? O que é desafiador para um negócio? Negócios que têm baixa barreira de entrada, qualquer pessoa vai fazer. A consultoria de imagem, quer dizer, é mais fácil de acessar, né? É muito mais fácil você, ah, eu tenho uma grana, vou investir no negócio. Mais fácil investir por exemplo, num serviço como a
Um
consultoria de
curso.
imagem, né? Do que existir, ah, eu vou competir no mercado farmacêutico. Vou
É,
para a
ou
indústria.
mesmo abrir uma loja de roupa que está ainda dentro da indústria da moda, você precisa alugar um espaço, comprar mercadoria, acaba saindo mais caro do que você fazer um curso, né, Anne? Quando você
Exato.
começou, os cursos eram presenciais, né? Vamos
É,
combinar. Hoje
não.
em dia, o acesso a curso é muito maior, né? Então a barreira de entrada ela está ainda mais baixa, né?
Não, então, muito baixa, Bru. E na época que eu comecei, tinha, sei lá, uma, duas pessoas dando curso e olha lá, entendeu? E olha lá. Né? O primeiro curso que eu dei aqui foi em 2009. Minhas formações começaram em 2009. Então, lá se vão, né? 14 anos. Isso também é outra coisa. Você veja, eu comecei em 2002. Quando é que eu comecei a dar curso de formação?
Ah lá, quantos anos depois?
Quantos anos depois? O quanta grama eu comi, né, para começar a
Sim.
ensinar? Então, eu já comecei a dar curso num formato e numa carga horária diferente do que eu dava, né? Então, acho que assim, só para a gente não desviar do tema que são os desafios, acho que quando a gente pensa na nossa área, na área de consultoria de imagem, o ambiente competitivo hoje, ele é um dos desafios, né, Bru? E
Com certeza.
a gente não tem controle sobre o que as pessoas vão fazer, não existe barreira de entrada, qualquer pessoa, aliás, ela nem precisa, ninguém precisa fazer curso para atuar como consultora de
Então, isso
imagem,
que eu ia
tá?
falar. É, eu tenho visto por aí muitos profissionais que têm zero curso atuando com consultoria, ou que tem curso tipo de 10 horas, 20 horas, zero prática e, né, se intitulando. Sim, o mercado, né, competitivo, os players aí, né, os jogadores, todo mundo que faz parte dele é um desafio e ele vem atrelado à aceleração digital, que eu já falo aqui em outros episódios, não tem como desvincular. E até assim, se eu comparar quando eu comecei a consultoria, que foi 2015, para hoje, já mudou muito. Né? Porque naquela época o Instagram não tinha nem vídeo, entendeu? Era, postava uma foto lá com cinco filtros, entendeu? A gente não tinha isso que tem hoje, né? Então, o que que eu quero dizer? Com o crescimento do digital, também cresceu-se a profissão. E outro marco para mim é na pandemia. Porque na pandemia as pessoas ficaram em casa fazendo curso, a gente já sabe, muita gente se especializou, muita gente quis fazer transição de carreira ou foi obrigado a fazer transição de carreira. E eu conheço, inclusive, várias pessoas que tinham a consultoria como um sonho ou uma segunda profissão e transitaram, né, na época da pandemia. Então teve um boom ainda maior,
Teve,
porque teve
teve.
uma aceleração digital ainda maior, a quantidade de cursos sendo ofertados e tudo mais. Mas assim, para finalizar esse tema da concorrência, eu acho que como superar esse desafio é você estar constantemente pensando em como você vai se posicionar, frente a esse jogo todo aí, esse mercado todo. Você vai se posicionar igual todo mundo, né? E aí entra a questão de estratégia, você saber como você vai jogar, o que você vai ofertar, quem é seu público, coisas que a gente fala com recorrência até aqui. Porque, e parece básico, né? Mas não é, gente. Para muita gente não é. Outra coisa que para mim faz a diferença, eu acho, acredito que faça a diferença, é você, mais duas coisas, né? É você ter um planejamento, sim, entendeu? Sentar um tempo para pensar nessas questões mais estratégicas e não ficar só apagando fogo, ah, vi um post ali, vou querer fazer também, deixa eu entrar nessa trend e tal.
Barbicore.
Calma, vamos pensar, planejar, né? Isso é importante. E uma coisa que a Ana sempre fala, a Camila Della Costa também, né? Enfim, ampliar repertório. Eu lembro até da Patrícia Santana lá, antigamente, quando eu fiz o curso, ela sempre falava, gente, vocês têm que ampliar repertório. E ampliar repertório é você estudar, ler, pesquisar. Não estou falando para você ler um livro de 500 páginas, não é isso, mas às vezes você ir assistir uma exposição pode te dar um insight de alguma coisa. Você sair do Instagram, né, da bolha de só ficar vendo e consumindo conteúdos de consultoras, porque quando você consome outros conteúdos, você também começa a abrir um pouquinho a cabeça para se posicionar de um jeito diferente perante a concorrência, né?
Eu acho que essa questão do repertório, Bru, ela é extremamente relevante, porque e também o que eu vejo? Como docente, inclusive, eu vejo muitas alunas querendo fazer muitos cursos da mesma área, sobre o mesmo tema, porém com professores diferentes. Eu acho que, até como, às vezes, infelizmente, uma maneira de se blindar e atrasar um pouco, né? Uma coisa que eu não sei se você vai falar aí, Bru, mas que é agir, né? Que é você planeja, que é extremamente importante, mas você precisa agir. E aí eu acho que muita gente prefere ficar no plano das ideias. Esse prefere não é assim, estou escolhendo conscientemente. Às vezes é isso, é um jeito, um lugar confortável de você não se expor, né? E aí faz um monte de curso, mesma coisa, claro, com visões diferentes, porque são pessoas diferentes, e às vezes não, às vezes é todo mundo falando a mesma coisa, dependendo do tipo de curso que você fizer. Mas eu acho que é importante, Bru, quando você falou, né? Ah, vai para a exposição, você falou da Patrícia Santana, né? É uma outra amplitude de repertório.
Sim.
Não é?
Vai estudar a história da moda, vai olhar para outros mercados,
olhar,
né?
Olhar para outros mercados, olhar para outras áreas. Você falou Patrícia Santana, me veio Bárbara Lira também.
Sim.
Então, assim, estudos de cultura, que são muito importantes, entender o que é cultura, porque o nosso negócio se constitui na cultura. Na cultura nada está dado, tudo é construído, reconstruído. Existem códigos dominantes, códigos emergentes, né? A gente usa isso, inclusive, para estudar estilo e para entender estilo. Existem códigos residuais, né, que são antiquados e tudo muito dinâmico, né? Além disso, assim, você falou de história da moda, mais do que isso, a gente pensar a história da arte, olhar para as artes, olhar para o cinema, olhar para a música, olhar
para
para...
decoração, eu tenho olhado bastante agora, é um mercado bem correlato com o
muito,
nosso,
né, Bru?
né?
Muito, muito, muito correlato. Muito correlato. E olhar para... Quando a gente fala, né, de construir negócio, construir marca, mesmo que seja uma marca pessoal, com outras marcas de outros setores, constroem, né, os seus posicionamentos, os seus formatos de diferenciação, como elas dialogam com seus públicos, como elas constroem as suas comunidades. Porque eu acho que uma das coisas, quando me perguntaram sobre, né, os desafios, acho que uma das respostas que eu dei foi manter minha saúde mental vendo o que eu vejo hoje no mercado, né? E são pessoas explorando mesmo repertório, um repertório muito pequeno, e um repertório que eu diria que estaria na cultura como residual lá atrás. Mas a gente está vendo ele aqui, ó, emergir, tentar
Sim.
se tornar dominante, que é a consultoria de imagem com um grande banco de receitas prontas. Ai, eu quero tal coisa. É que eu vou pegar aqui a receita para você. Toma, aqui. Entendeu? Vai lá, abre o seu fichário, né? Uma coisa bem antiquada. E coloca lá, olha, para elegância e sucesso, ó, põe aqui essa roupa. É isso, né? Então, conectando lá, né, com o que você falou, Bru, se a gente não tem, né, esse repertório maior, a gente vai fazer, mesmo que a gente planeje e vá para ação, a gente vai fazer igualzinho o que todo mundo
Exato.
está fazendo, não vai enxergar.
Não,
Lembro
não
muito de
vai.
você nessa expressão, os pontos cegos, né?
É.
Onde existem muitas oportunidades para a gente, né, Bru? Que ninguém está vendo,
Muitas.
que a gente está vendo, né? Que a gente poderia ver.
É, tô até com a caixinha aqui na mão, né? Que vou ler as perguntas. Duas perguntas que elas se conectam, né? É, que eu perguntei qual o maior desafio na profissão. E aí, como organizar os processos de atendimento? É, e a questão de portfólio e preço, né? Tinha também até uma pergunta falando de falta de tempo para dedicar e tudo mais, é, que eu acho que tudo isso está bem conectado, né? Para você organizar os seus processos de atendimento, você tem que primeiro olhar para o seu negócio, né? E aí entra tudo isso que a gente falou até aqui, né? Então, você precisa ter um plano de negócios que não seja, ah, Bruna, não tenho ele 100% concluído. Não tem problema, coloca no papel o que você já tem de ideia, organiza essas ideias para que você consiga entender que mercado você vai atuar, que público você vai atender, como você vai se posicionar e aí sim olhar os pontos cegos, né? Onde que as pessoas não estão enxergando? Onde é que dentro da consultoria de imagem é uma área que de repente pode ser explorada de um jeito diferente do que está sendo feito? Um público diferente, um serviço diferente. É difícil, não tem a resposta assim, papum, que se tivesse, né? Seria fácil, mas não, cada um tem que olhar para o mercado que deseja atuar, enfim. E para fazer isso, você precisa ter o repertório e você precisa ter o repertório também, que nem você falou, de olhar para outras marcas, né? De negócio mesmo, de marcas fora do Instagram. Então, assim, hoje tem tantos livros de biografia das marcas, gente. É, biografia da Netflix, biografia da Starbucks, mas não tem nada a ver comigo, não tem mesmo. Porém, ali, de você ler a história de como essas marcas construíram suas comunidades, trabalham, né? Essa questão de marca, de negócio, de público, já vai te dar algum insight em algum momento para você trabalhar a sua comunidade também, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E para você organizar o seu portfólio, né? Você e o seu processo, vamos pensar antes no processo, né? Como você vai atender? Você precisa ter primeiro a casa organizada, o seu negócio, né? Entender, como eu falei aqui, para que você vai vender, o que você vai vender, mas como que eu vou saber como é o meu processo? Eu estava até conversando com uma das meninas que mandou a pergunta na caixinha, e eu falei assim: você vai primeiro desenhar, né, esse design de serviços, esse passo a passo, com começo, meio e fim, de como você gostaria que fosse a sua consultoria, e na prática você vai ver o que funciona para você ou não. Então, assim, olha, esse formato aqui de muitas horas, para mim não funciona. Por exemplo, eu, Bruna, hoje, na minha vida, só cabem atendimentos curtinhos, Pocket Express. Então, eu risquei os pacotes grandões da minha agenda, né? Ah, mas dá para oferecer? Dá, mas aí de novo, eu tô olhando para o meu negócio hoje, eu tô numa carreira híbrida, eu não tenho condições de pegar um pacote grandão. Então eu vou focar no pequenininho, é olhar para o que eu dou conta de fazer nesse momento, né? Acho que um passo importante. E a partir daí você desenhar o seu menu de serviços, o seu portfólio, que ele tem que ser baseado em você, na sua agenda, na sua vida e no seu negócio, nas suas habilidades, linkar lá com a SWOT que a gente falou inicialmente, né? É, e para isso você tem que se organizar. Para se organizar, você tem que planejar, entendeu? Mas de nada adianta você fazer esse planejamento sem olhar para o mercado, sem olhar para outros setores, sem olhar para sua clientela, para o seu possível público, porque senão, que nem a Ana falou, vai sair tipo uma cópia do que já está sendo feito aí, né? Eu já vi muita gente fazendo planejamento assim, ah, deixa eu ver o que que outras consultoras, o líder do mercado faz, quero me inspirar. Teve até uma época que eu tentei trabalhar com tráfego pago dentro do Instagram, e é muito engraçado, porque o cara do digital, na época, eu fiz 2 ou 3 meses, eu não lembro agora. Ele falou assim para mim, Bruna, quem que é a profissional referência para você? Porque a gente vai copiar a estratégia. Daí eu falei, não é assim que eu quero
gente,
trabalhar.
Como é que alguém de marketing fala isso, né? Eu tenho vontade de morrer.
Então, mas isso é padrão dentro do digital, Ana.
Pois é, porque tem muita gente, na verdade, tem repertório na área, trabalhando em marketing digital também. Porque o bando de Me Too é uma estratégia? É, mas é oferecido unânime, ó. O quê? 2 semanas atrás, a gente teve um outro exemplo de uma colega nossa que está no Libertinas com a gente, que a pessoa do marketing digital mandou o vídeo, né, dizendo coisa de rico, coisa de pobre, certo? E que ela tinha que fazer igual. E ela, tipo, deu uma lavada na pessoa com toda a educação do mundo e clareza sobre o negócio dela. Se você não tem clareza, você embarca na onda e você, a cada hora, repetindo uma coisa que apareceu. Não sabe de onde, nem porquê, e nem se vai te trazer cliente. Você está produzindo, na verdade, você está reproduzindo um conteúdo para que você... Isso aqui. Quer vender? Atrelado ao seu serviço? Gente, você quer compra esse tipo de ideia, né?
Desculpa, é isso aí. Não, imagina. E, gente, além de planejar, obviamente, entender o seu negócio, né? E desenhar esse serviço, porque no marketing de serviços é importante você ter um desenho mesmo do que você vai oferecer, né? Para você conseguir alinhar expectativa das suas clientes. Porque hoje em dia, ainda mais forte ainda, as pessoas compram experiência, compram expectativa. Então, você precisa, de certa maneira, estar na mesma página que a sua cliente sobre o que você está oferecendo. Porém, é importante a gente sair do papel, que nem a Ana falou, né? Então, tá, eu quero que o meu negócio seja assim, criei um plano. Nossa, mas eu preciso fazer 55 mil cursos, eu preciso fazer essa parceria, preciso fazer esse logo maravilhoso que não está pronto, isso e aquilo, e aí eu vou me boicotando, me auto-sabotando e não pôr na prática. Ah, eu não tenho experiência suficiente ainda, ou então assim, ah, eu vou cobrar muito barato porque eu estou começando, e aí a pessoa começa praticando um preço, depois não consegue mais aumentar. Então tem muitas ciladas que entram aí nessa questão dos desafios do negócio em si, que a gente precisa acreditar no nosso taco mesmo, sabe? Ó, eu já fiz curso, eu já fiz o atendimento, que nem o curso da Ana tem atendimento, né? Ah, você já atendeu o cliente? Já. Atendeu no curso. Vai atender.
Todo mundo que faz os meus cursos sai com atendimento debaixo do braço. Aliás, Bru, eu fui o primeiro curso de consultoria de imagem no Brasil a oferecer prática. E até uns bons anos, as pessoas não ofereciam. Elas não ofereciam. Depois passou a ser um diferencial, né? Então, assim, isso foi uma coisa que foi para mim, que me trazia muita clareza do que, como eu queria formar, como era diferente a formação que eu gostaria de oferecer, né? E aí a gente foi, obviamente, arredondando como os formatos de atendimento iam acontecer dentro do curso, quem a gente ia convidar, etc. Hoje eu tenho só o curso de atendimento, que é o Atende Comigo. A gente fez agora no final de semana. Desculpa, eu sei que eu sou suspeita, mas foi muito maravilhoso.
Ai, que legal!
É um curso onde a gente atende ouvindo a cliente resolvendo o que ela traz para a mesa e não o que a gente quer que ela resolva. Mas, anyway, né?
E mesmo ouvindo a cliente, desculpa te cortar, existe um processo, uma organização do que vai ser feito.
Né? Não
Não
é
é
no louco,
livre.
louco, tá? Não é louco, louco, não.
Exato.
Tem ferramenta para usar, para organizar o processo, tem método. Aliás, eu acho que quando a gente, né, quando você me mostrou as perguntas, né, Bru? Na verdade, as respostas, né, para sua caixinha, que você perguntou dos desafios, e as pessoas falaram do atendimento, do portfólio, né? Eu vejo muita gente não parar realmente para desenhar o processo. E serviço precisa ter processos claros, porque senão fica tudo voando. E
Fica.
dentro do processo, espaço para você personalizar. Mas não é que você vai meter o louco ali com a cliente. Não é isso, né? Uma coisa, Bru, que eu queria também resgatar da tua fala ali atrás, né? E que eu ouço muito das alunas também, é o seguinte. Eu sei muito pouco, né? Eu não vou começar porque eu não sei nada, ou porque eu sei muito pouco. Gata, já sabe mais que a cliente, o que é suficiente para você começar. Sabe mais no sentido de técnica, não é? A cliente sabe mais sobre ela e você sabe mais sobre técnica. Junta as duas coisas, é um atendimento personalizado, organizado e lindo. Entendeu? Então, gente, todo mundo começa. Se você não começar sabendo esse um pouco a mais que a sua cliente, você nunca vai saber muito. Ter consciência de quão ignorante, mesmo sabendo muito, você é, e que você fala, meu Deus, né? O que que eu não estou vendo aqui? O que que eu posso trazer de diferente para minha experiência, para o atendimento da minha cliente, e assim por diante. Uma outra
É,
coisa
gente.
também, Bru. Falando em processo e falando em organizar o atendimento, vou puxar que você falou lá mais atrás ainda, que é você falou assim, você deu o seu exemplo, né, que eu achei muito bom. Você hoje olhou para o seu negócio, hoje não, né, algum tempo atrás, aliás, se vocês acompanham a gente, você que está ouvindo aí, acompanha a gente, você deve ter ouvido a Bruna falar isso em outros episódios do Juntas, que ela já estava, né, no fim, a
Isso.
gestação do Joaquim,
Já dei
reorganizando,
uma
né, Bru, a
reorganizada.
vida dela e o negócio, a estratégia, o que que ia caber nesse momento, o que que estava cabendo no final da gravidez, o que que ia caber depois. E agora você tem o Joca, você tem a mudança, você tem uma carreira híbrida, um negócio paralelo à consultoria. Você veio olhando para o seu negócio com um olhar, com um pensamento muito crítico, né, Bru? E aí você entendeu, entre outras coisas, que os processos curtos são os melhores para você. E aí, quando a gente fala em processo curto, tem gente que se arrepia, pensa que, né, fala, ai, que horror, isso não é consultoria, porque consultoria é consultoria completa. A gente vem com a história do completo e aquilo que atende o que o cliente quer. Existem muitos clientes esperando o processo descomplicado de consultoria, porque, gente, o que não falta é processo cheio de encheção de saco para cliente, né? Porque a cliente fala, cliente, ele faz isso, faz aquilo, e a cliente tem que fazer exercício, e ela leva para casa, e ela vai ter que dar três pulinhos, e ela vai ter que. Pelo amor de Deus! Não é todo mundo que quer isso. Tem gente que quer coisas objetivas, práticas, simples, e são eficazes. Seus objetivos. Então,
Exato.
você desenha o seu produto também pensando em quem, não é, Bru? Em quem
Com
ele vai
certeza.
favorecer.
E no local de atendimento, no canal, vamos pensar assim,
Ah,
hoje
legal, legal. Fala mais.
eu estou priorizando ou atendimentos online ou atendimentos aqui na região. É, tanto para o online quanto para atendimentos presenciais aqui da região, quando eu olho para formatos menores, é o que funciona. Porque eu também, no online, não vou estender horrores, uma consultoria não dá certo. É, os encontros já são mais enxutos também, porque senão enche o saco da pessoa, né? Você fica ali no máximo, eu fico no máximo 1 hora e meia, 2 horas, já
É, eu
desliguei o
também.
computador. É, e Por que que presencial aqui onde eu estou agora, ele funciona melhor também? Porque é um local onde a consultoria ainda é desconhecida, né? O que é conhecido é o quê? A coloração pessoal, ok. E a questão de você trabalhar a parte da blogueiragem, né? Os provadores da vida e tal. Então, como que eu vou trabalhar isso dentro da. Explicar, eu preciso ainda nesse momento educar, um trabalho educacional do que é a consultoria. Você acha que se eu chegar com um pacote gigantesco de 1.000 horas e um investimento maior, a chance da pessoa comprar é menor também, entendeu? Então, assim, ela viu eu fazendo um trabalho numa loja e aí ela me chama, é muito mais fácil ela fechar, de repente, um encontro no guarda-roupa dela de 2, 3 horas do que uma consultoria completa. Para a realidade que eu estou hoje, eu entendi que é um formato mais interessante.
E que vai ao encontro exatamente do que você quer trabalhar.
Exatamente, exatamente. Talvez se minha vida tivesse como estava antes, né? Antes de mudar, antes de engravidar, talvez eu tivesse ido para outro caminho, talvez sim, né? Mas eu entendi como o meu tempo está hoje, o meu negócio está hoje e o que eu tenho de habilidade. Uma coisa que eu sempre falei para a Ana, assim, para as meninas, e talvez já tenha falado várias vezes aqui no Juntas, eu nunca gostei de atendimento muito longo. Sempre me deu aflição, porque eu sou uma pessoa mais prática. Então, eu já quero chegar e fazer acontecer o negócio fluir. E eu acabei atraindo esse perfil também de clientela. Então, e com a maternidade ficou ainda mais forte, porque essas novas mães acabam se conectando comigo também, e elas também não têm tempo, também querem praticidade. Então, eu acho que eu acabei entrando numa questão que envolve uma habilidade minha, uma fortaleza minha lá da SWOT. Talvez se eu quisesse ficar trabalhando um processo muito longo, eu entendi que para mim eu sou melhor fazendo um processo mais curto. Eu funciono melhor, eu me dedico melhor. É também a questão de você olhar para o que você tem de habilidades e pontos fortes, enfim.
Eu acho que tudo isso, Bru, acaba sendo desafiador para muita gente, no contexto que a gente tem hoje, de mundo e de tempo, porque a gente vê as pessoas querendo respostas muito rápidas de tudo.
E prontas, né? Formuladas.
E não tem, gente. Não tem. É, às vezes você dá sorte de uma resposta pronta funcionar para você, mas eu acho que é muito sorte mesmo, né? E na verdade o que a gente vê também é muita frustração, né? Fora do Instagram, eu acho que a gente que também mentora e que ouve, né, colegas aí, às vezes até colegas que não têm nenhuma formação, por exemplo, da boutique, mas também da boutique, etc. Né? Às vezes o Instagram tá todo resolvido, mas cliente
Que é
atendida
bom.
não temos, né? Então temos uma produção de conteúdo às vezes exaustiva, conteúdos atualizados, né? Essa é a pessoa que já fez lá o seu barbecue da semana, né, gente? Porque tem lançamento da Barbie, tá todo mundo lá aproveitando a coisa. E
Atrente.
oportunamente é a trend. Legal, aproveitar e tal. Mas é.
Tem a ver com o seu negócio? Você está postando por postar Barbie,
Exato,
né?
né? Tem a ver como você pega isso e faz e tal. Mas só para não me perder aqui, organizar minha cabeça. O que eu quero dizer? É que a gente tem visto, e às vezes eu vejo que, dois ladinhos aqui, né? Essa consultora, entre aspas, de alguma maneira, bombando na internet, mas não necessariamente monetizando e trabalhando. Por quê? Ela não está fazendo publi, ela não está ganhando dinheiro com a produção de conteúdo, mas está produzindo conteúdo loucamente. E não está também monetizando através da cliente. E aí tem uma consultora que está olhando, às vezes ela está até monetizando, mas ela não faz aquele sucesso na internet. E ela olha e fala, olha que absurdo, e fica, né? Então, assim, gente, pensa em você, no que você quer fazer, e qual negócio, ou você quer ser uma produtora de conteúdo. Sendo produção de conteúdo, você vai fazer por prazer ou você vai fazer por dinheiro? Um
Exato.
negócio, produção de conteúdo?
É.
É um negócio, então
É
você
um
vai começar
negócio.
a tratar como negócio. Qual
Boa, Ana.
é o desenho, né, Bru? Bem, porque até o ferramental de consultoria de imagem dá para ser usado para produzir conteúdos muito interessantes. Muito
Sim.
interessantes. Né? Não necessariamente as mesmas coisas. Gente, onça velha, onça pobre, onça rica. É elegante, não é elegante? Isso aí não tem nada de novo. Nada, nada de novo. É, mas as pessoas estão tratando porque está num formato novo de vídeo e de, né, como algo uau, que novidade, né? E
Preciso
muita gente que não tem,
viralizar também.
exato, zero de repertório, né, para falar, né, sobre o que é isso ou aquilo, né? De onde eu estou tirando essa informação? Às vezes do toba, né? Mas
Gente.
então, assim, se desespere com as coisas certas também. Você que está ouvindo a gente aí, né? Está achando que é desafiador empreender, porque é em qualquer área, a gente fala da consultoria, né? Mas existem várias outras, né? Foco e energia, né, Bru? Sangue nos olhos para desenhar o seu negócio, falar com o
Seu
seu público,
negócio.
sair do Instagram, não ficar só no Instagram. Não é que você precisa fechar sua conta, não é isso, mas né?
Não.
Fora do Instagram, o que você está fazendo?
Fora dos stories, como
Né?
está a vida? Até rapidinho, que eu sei que a gente está se encaminhando aqui para finalizar o episódio, tem uma das meninas lá do nosso grupo também, do Libertinas, a Pri, maravilhosa, que ela, inclusive, ela fala pra gente, eu trabalho pouco Instagram e trabalho muito mais parcerias, grupos de networking, os contatos dela, e é da onde vem os clientes dela, entendeu? E eu lembrei também da Marcinha, né, que sempre fala, ah, eu trabalho pouco meu Instagram, e é outra consultora que tá sempre trabalhando os contatos, e é daí que vem os clientes delas. Então, assim, gente, existem outras formas de conseguir cliente. A gente não precisa ficar produzindo conteúdo loucamente para alcançar o público que a gente quer, para vender a consultoria.
E acho que quando a gente fala em digital, hoje as pessoas pensam muito nas redes sociais. E claro, né, gente? Vamos lá também. Acho que às vezes é importante a gente se afastar desse ruído e desse vucu-vucu e pensar, né? Por que se fala tanto disso, gente, são conglomerados enormes, né? Donos de redes sociais dizendo para você, né, que você tem que produzir, tem que falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer,
Sim.
patrocinar, tem que fazer, né? E você está trabalhando. Toda vez que você produz um conteúdo, você está trabalhando para alguém. No mínimo, para uma rede. Para uma mídia, né?
Sim.
Quando, vou dar um exemplo aqui, do tempo dos dinossauros. Quando eu vou buscar mídia, que a gente chama de mídia espontânea, o que era mídia espontânea lá atrás? Ah, eu vou mandar um release sei lá, para um jornal, porque eu quero sair naquele jornal e eu tenho uma pauta que pode agradar aquele jornal, beleza, tá? Como eu estou fazendo isso, eu estou ganhando um espaço grande. Se isso dá resultado para mim, então a gente chama de mídia espontânea. Existe toda uma aura de que a rede social é um lugar, né, democrático, que você tem a sua mídia espontânea, você está falando, tarará, tarará. Né? Mas existe uma rotina de produção de conteúdo hoje, imposta para todo mundo. Então deixou de ser espontâneo e
Deixou.
você não está sendo remunerada para fazer o conteúdo daquela mídia. Um jornal, uma revista, um portal, eles têm profissionais que escrevem, que fazem vídeos, que fazem entrevistas, pensam em pautas, pensam perguntas. Existe uma complexidade gigante
Convivo para isso, né?
remunerá-los. Exatamente. Não sei como é que isso vai ficar agora com inteligência artificial. As coisas já estão mudando, estou de olho aí nessa área de comunicação também. Mas, de
Eu.
qualquer maneira, né, mesmo para que você tenha uma inteligência artificial produzindo textos e conteúdos para você, você tem que saber fazer perguntas, tem que ter um bom prompt, que a gente fala, né? Como você vai falar com aquela inteligência, o que você vai perguntar, né? Porque você vai se confrontar muitas vezes com respostas genéricas, né? Isso vai continuar assim para sempre? Não, não vai. Tá? Mas, só voltando no ponto, você está ali nessa ideia de que é só rede social, mas o digital, ele é mais do que isso. Você tem uma casinha para o seu negócio na internet? Tem um site? Tem a sua cara, as suas propostas de valor, né? Os seus produtos, que você mostra ali através das imagens e do tom de voz da sua comunicação, né? Com quem você está falando, para quem é aquele site, para quem é esse serviço, né? Você é encontrável no Google? Porque as pessoas ainda procuram, gente, por profissionais
Ainda.
de várias áreas. Né? Da maneira como os astecas faziam, entrando lá no Google. Né? E aí, uma vez que você está ali, você pode aí sim fazer patrocinado lá também, que muitas vezes rende mais do que dentro de uma rede social, e tem mais ruído, né? E que as pessoas se distraem mais fácil, porque ela está procurando, mas de repente já vem alguma outra coisa, a própria dinâmica da rede, né? De ir muito rápido. Né? E aí, quando você é procurado. Os pacotes estão organizados, os seus preços estão corretos, você tem o seu script de recepção, né, Bru, desse cliente que está te prospectando. Quer dizer, coisa para
Gente,
fazer
isso é
fora a rede
tão
social
importante.
falta.
Eu já vi muita proposta por aí que não tem a descrição do serviço que está sendo feito ou da
Duas linhas.
pessoa que está, né, entregando aquele serviço. A proposta ali é um lugar para você se vender. Muita gente não se vende, né? Enfim, isso aí dá pano para manga.
Dá. Nossa, dá muito pano, muito pano. É um processo amplo, né, Bru? Essa coisa
Muito.
da organização, do atendimento, dos serviços, passa por tudo isso que a gente
Tudo. Não tem uma
falou para
resposta
você.
também pronta para
Não.
isso. E uma coisa que eu sempre que eu vi no livro da Starbucks e que para mim está fazendo muito sentido é a estratégia do seu negócio é você olhar lá na frente, mas não esquecer do presente. Ou você fazer o presente e não esquecer do futuro, que é isso, você não ficar apagando fogo, lembrar, tá bom, eu quero conquistar talvez essa autoridade no Instagram, beleza, mas primeiro vamos olhar aqui agora, no presente, como que tá a proposta que você está mandando para o seu cliente? Putz, entendeu? Como que estão suas vendas? Como que estão suas parcerias? Vamos trabalhar o agora aqui também. E esse agora, ele pode ser muito pensado fora das redes, né? Que a gente está muito também atrelando o nosso negócio ao Instagram e aí vira esse ciclo vicioso, né? Para
Instagram,
eu ter
TikTok,
sucesso no negócio... redes, né?
né?
Para eu ter sucesso, eu preciso ser a mega blaster produtora de conteúdo.
E não precisa, né?
Uh-uh.
Não precisa. Muito bem, chega, Bruna Guadaim.
Chega. Tô aqui com meus baby cabelinhos que estão nascendo. Ai, tá
Ai, que
divino.
delícia, que eu queria que o cabelinho tivesse nascido.
É bom, gente, mas é uma fase engraçada.
Fica todo arrepiadinho, né, Bru?
Tudo. Eu tô aqui me olhando no Zoom, tipo, não paro de mexer o cabelo.
Olha lá, tem um
Aí eu.
tufinho aqui. Cuida bem deles, Bruna Guadaim.
Cuido, por isso que eu prendo muito, eu tô meio irritada com eles, mas, ó, a situação,
Nossa,
vocês não
cresceu,
estão
hein?
vendo, olha aqui.
Eu lembro deles pequenininhos, ó. Agora já tem aí
E aí
uns
fica tipo um
centímetros.
topetão, assim, uma coisa, ah, eu fico irritada e prendo, mas tá bom, tá vendo? Desafios do Bad Hair Day. Mas é isso, gente.
Eu acho que vale, convidar também para quem está ouvindo a gente para mandar perguntas para a gente. né? As nossas caixinhas não precisam estar abertas, né, para vocês mandarem perguntas, dúvidas. Tem tantas questões interessantes. Eu quero fazer, Bru, só para a gente encerrar aqui, queria combinar com você da gente fazer um programa inteiro. Um programa é ótimo, né? Mas um
Nossa, a
episódio.
gente está muito chique.
Ai, como a gente está chique, veja que finas estamos. Um episódio inteiro sobre uma pergunta que fizeram para mim, dentro da minha caixinha, que é a seguinte: quer ver?
Vamos lá.
Dicas para quem vai começar a atender clientes e acabou de fazer o curso de consultoria. Este episódio aqui já é, mas eu acho que a
Já
gente
é.
pode falar muito de quem está começando e do que a gente vê, né, Bru?
Sim.
Funciona, que não funciona. Então, acho que é um tema legal. Se você que está ouvindo a gente aí, está no começo, né, do seu negócio, manda aí também perguntas para a gente em
Mando.
relação a isso. Vale a pena.
Começo ou recomeço? Porque tem muita
Ai,
gente que
boa,
faz o
boa.
curso, para, aí anos depois resolve atuar. Acho que também vale.
Vale super. Muito bom.
Então
Então
tá
é isso,
ótimo,
né, gente?
gente.
Bru, obrigada pela conversa.
Obrigada, Ana. Obrigada a você, ouvinte do Juntos.
Exatamente. Ouvinte deste programa.
Ouvinte desse programa. Aliás, spoiler aqui, spoiler não, né? Abre parênteses. O Joaquim, ele pega o meu celular, manda foto, manda mensagem, faz ligação, né? 1 ano e 5 meses já é super, né, tecnológico. E ele aprendeu a abrir o Spotify para tocar as musiquinhas que ele gosta. E ele aprendeu a abrir o Juntas, porque fica lá na página inicial. E aí ele fica assim: titia, mamãe, é você e eu. E ele ficou ouvindo outro dia. Eu peguei ele com o celular na mão ouvindo. Ai, foi demais, gente.
Muito
Precisava
fofo.
compartilhar. Se eu ver isso de novo, eu vou tentar filmar para vocês.
Ai, melhor audiência, muito bom, muito bom.
Ai, então tá bom,
Então é
gente.
isso. Tchau, tchau.
Tchau, beijo.
Beijo.